o Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Em podcast em rumo.pt, isso sim, hoje edição especial, portanto pouco depois do meio-dia nesta quinta-feira estamos a celebrar o aniversário da RUM, por isso, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minho ID nesta edição especial de aniversário da RUM. Neste episódio olhamos para um tema incontornável da atualidade, as alterações climáticas, mas a partir do olhar dos jovens e da psicologia do desenvolvimento. É esse o foco do trabalho de Teresa Raquel Pereira, investigadora do CIPSI, o Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho. A sua tese de doutoramento, desenvolvida na Escola de Psicologia, explora como os jovens vivem, pensam e respondem emocionalmente à crise climática e como podemos mobilizar as suas forças para uma participação saudável e transformadora. A Teresa junta-se a nós hoje neste episódio especial em direto. Muito bem-vinda. Obrigada por estar connosco na RUM neste dia tão especial e nesta edição tão especial do Minho e ID. Se calhar, Teresa, começávamos com o essencial. O que é isto de com a ansiedade?
Ok, muito bem. Bom dia, Ariana. Obrigada, RUM, pelo convite. Obrigada também ao Gabinete de Comunicação da Universidade de Minho. E muitos parabéns à RUM pelo aniversário.
Obrigada.
Eco-ansiedade é um termo que foi popularizado por um filósofo ambiental chamado Glenn Albrecht, isto já em 2011, e entretanto ganhou fogo também com a publicação de um relatório da Associação Americana de Psicologia, que discutia o fenómeno, e muito também com as comunicações públicas da ativista sueca Greta Thunberg. Em resumo, é um conceito que se refere a uma resposta emocional às alterações climáticas, e embora se chame eco-ansiedade, na verdade reflete aqui uma variabilidade emocional, que pode incluir sentimentos como culpa, raiva, preocupação, medo relativamente às alterações climáticas, e que nós consideramos perfeitamente adaptável e ajustado, aliás, àquilo que é o fenómeno atual das alterações climáticas. E é aqui importante referir que é um fenómeno que não uma reação que não depende da experiência direta das alterações climáticas, portanto a simples percepção de que existe essa ameaça pode gerar eco-ansiedade, e também não é uma patologia. Aliás, muitos investigadores defendem até que a eco-ansiedade poderia ser melhor conceptualizada como sendo eco-empatia, porque de facto reflete aqui uma preocupação especial com o planeta, e também tem aqui um caráter prático, porque pode de certa forma mobilizar as pessoas a agir, porque estão mais sensibilizadas para esta temática.
Nós falamos aqui especificamente dos jovens. Essa eco-ansiedade é sentida pelos jovens de forma diferente dos adultos?
Sim, existem populações em que a eco-ansiedade é mais prevalente, é o que têm demonstrado os estudos. No caso dos jovens, o motivo é não só pelo facto de estarem mais envolvidos na luta climática. Aliás, nós temos visto que a luta climática tem surgido muito do movimento climático juvenil, mas também pelo facto de estarem mais expostos aos efeitos das alterações climáticas ao longo do seu ciclo de vida. Por outro lado, em termos desenvolvimentais, estamos a falar aqui de um período de vida que está mais sujeito a mudanças cognitivas, emocionais, e os jovens hoje em dia vivem um conjunto de crises interligadas, portanto estão mais sujeitos à pressão, à ameaça e falta de confiança relativamente àquilo que pode ser o seu futuro. Portanto, estão entre as populações mais vulneráveis, mas existem outras, por exemplo, os cientistas climáticos, porque têm mais acesso à informação, os agricultores, porque vivem mais diretamente os impactos das alterações climáticas, e entre outros.
Será que as próprias crianças também já estão a ter um olhar diferente sobre este tema?
Sim, sim, e é importante também nós sensibilizarmos aqui pais e educadores para serem empáticos e também para validarem as emoções que podem surgir em resposta a este fenómeno. É claro que isto surge muito por via dos meios de comunicação social, cada vez mais falam deste tema. O currículo escolar, eu creio que tem, pelo que tenho investigado também, tem uma componente um bocadinho mais cognitiva. Isso faz com que muitas vezes as pessoas pensem que as alterações climáticas ocorrem num contexto um bocadinho distante, e portanto até aquilo que se tem falado é a importância de nós criarmos aqui uma ligação mais afetiva à natureza e àquilo que são as alterações climáticas, para que tanto crianças como jovens como adultos possam perceber que é um fenómeno que nos pode afetar a todos. E portanto, sim, desde as idades mais jovens importa criar alguma sensibilização e estar atento também aos efeitos que esta percepção do que está a acontecer possa ter nos mais jovens.
Olhando para o estudo propriamente dito da Teresa, de onde é que nasceu esta vontade de estudar a relação entre os jovens e as alterações climáticas?
Bom, na verdade foi aqui uma interligação entre características pessoais e características da equipa de investigação em que estou inserida. Portanto, do ponto de vista pessoal, o meu passatempo favorito são as caminhadas na natureza. Isto fez, e os estudos comprovam isso, com que desenvolvesse sentimentos de bem-estar e também mais vontade de proteger o meio ambiente. E, portanto, o meu interesse pessoal surgiu daí. E depois houve um encontro com os interesses da equipa de investigação, que estuda também aqui esta faixa etária da adolescência, da adultez emergente, portanto, entre os 16 e os 24 anos, no caso do nosso estudo, e realiza também esta metodologia muito específica dos estudos de vida diária, que foi uma das metodologias que nós usamos na nossa investigação. Portanto, foi aqui um encontro feliz de interesses, nesse sentido, com uma temática atual que foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, o nosso projeto teve esse financiamento e, portanto, isso foi também um empurrão para que acontecesse.
Há aqui um termo de que se fala muito, como é que é a perspectiva desse desenvolvimento positivo de jovens, é assim que usa esse termo, como é que ela entra nesta equação?
Portanto, essa é a teoria base do nosso estudo e é uma teoria que surge de forma oposta à visão que vigorou sobre a adolescência durante muitos anos. Em inglês há um termo que se usa que é um período de storm and stress, portanto um período de tempestade e stress. A adolescência durante muitos anos foi vista como um período tumultuoso. E esta perspectiva defende uma abordagem mais positiva, mais focada nas competências dos jovens e no potencial que todos têm de alcançar um desenvolvimento positivo e de contribuírem para a sociedade. E, portanto, isto no contexto das alterações climáticas é uma visão positiva, porque nós não estamos aqui a olhar só para os jovens que possam ser afetados pelas alterações climáticas ou só para aqueles que já estão envolvidos, mas queremos estudar todos aqueles que podem, efetivamente, e são todos, ser afetados por este fenómeno.
O que é que revelaram esses estudos sobre a presença ou até a ausência, no caso, do desenvolvimento positivo de jovens nessa investigação sobre as alterações climáticas?
Nós tínhamos dois objetivos principais. O primeiro era perceber de que forma as alterações climáticas se refletem na vida diária de jovens entre os 16 e os 24 anos. E um segundo objetivo era perceber que características destes modelos de desenvolvimento positivo de jovens podem ser potenciadas para nós conseguirmos um maior envolvimento climático. Ou seja, comportamentos proambientais e atitudes mais favoráveis relativamente às alterações climáticas. Relativamente ao primeiro objetivo, nós concluímos que dos 110 jovens que nós inquirimos, não parece uma amostra muito grande, mas nós realizamos um estudo, de que poderei detalhar mais se for relevante, mas que recolheu ao longo de uma semana perto de 4 mil observações, portanto é uma amostra muito significativa nesse sentido, e portanto desses 110 jovens apenas 9 revelaram que sentiam de alguma forma as alterações climáticas no seu dia-a-dia, e foi muito através de pensamentos. Por exemplo, estou a perceber-me de que não consigo distinguir as estações ou de que as temperaturas estão a subir, e portanto nós percebemos aqui que as alterações climáticas na perspectiva deles surgem mais ao nível dos pensamentos e portanto experienciam de uma forma indireta as alterações climáticas. Isto até vai um bocadinho ao encontro de um estudo recente que foi publicado estes dias pela Gulbenkian, que diz que, na verdade, embora os jovens sejam aqui a face da luta climática, o ADN destas questões climáticas e de sustentabilidade não está propriamente em todos os jovens, e realmente na nossa amostra nós não encontramos pessoas tão envolvidas como esperaríamos, o que não quer dizer que não aconteça, mas na nossa amostra não.
Era uma das coisas que me estava a lembrar. Que tipo de respostas foi tendo? Foram sendo muito divergentes?
Não, portanto foi um pouco neste sentido realmente de percebermos que nesta amostra específica, apesar das pessoas dizerem que estão envolvidas, têm comportamentos proambientais, na vida diária não emergiram evidências, porque aquilo que nós fizemos foi instalar uma aplicação no telemóvel dos participantes, que ao longo de uma semana, várias vezes por dia, emitia questões sobre a sua vida diária, com quem estão, o que estão a pensar, o que estão a fazer, e portanto isto permite-nos ter um retrato muito fiel daquilo que é vivido pelos jovens no dia-a-dia. Sim, exatamente. E, portanto, nesse contexto é que nós podemos afirmar, dependendo das conclusões do nosso estudo, que não emergiram muitos resultados que nos revelem que estão assim muito, que estes jovens estão muito envolvidos com as alterações climáticas. Mas, enfim, isto não desvaloriza o facto de ser uma faixa etária que tem revelado, efetivamente, este desenvolvimento climático significativo. Por outro lado, relativamente ao segundo objetivo, que tinha a ver com perceber quais as características do desenvolvimento positivo que promovem o envolvimento climático, estes modelos, aliás, um modelo específico que nós estudamos, diz que há 5 características que devem ser promovidas para que os jovens atinjam um desenvolvimento ótimo.
Competência, confiança, caráter, cuidado e conexão.
Exatamente.
que resultados foram mais marcantes nesse aspecto?
A nossa expectativa seria, porque a teoria diz que desenvolvidas estas 5 características, se desenvolve uma 6ª, que é a contribuição para o seu próprio desenvolvimento e para a sociedade, e portanto nós esperaríamos que estes jovens, tendo estas 5 características desenvolvidas, tivessem comportamentos proambientais, tivessem mais envolvidos com as alterações climáticas, e os nossos estudos revelaram-nos que há 2 que se salientam, que são o caráter e a confiança. A confiança tem a ver aqui com o sentido de autoeficácia, e eu acho que nós conseguimos perceber isto. As pessoas, as alterações climáticas têm esta dimensão tão grande que efetivamente nós só conseguimos, se tivermos esta ideia de que conseguimos fazer algo para mudar, é que nos vamos envolver ativamente, e portanto nós nesta amostra identificamos isto. E por outro lado, o caráter. E o caráter tem aqui a ver com características positivas de personalidade, tem a ver aqui com valores morais, e portanto também nos traz aqui para esta importância de nós promovermos estes valores morais de preocupação com o ambiente, de todos estarmos envolvidos na proteção do planeta, para conseguirmos efetivamente jovens mais envolvidos nesta temática. Portanto, para a prática e para as políticas públicas, achamos que é uma conclusão relevante.
Voltando à questão do desenvolvimento positivo dos jovens, encontrou relação entre as atitudes climáticas que eles têm no dia-a-dia e esse desenvolvimento positivo?
A relação que nós estamos foi inversa, foi de que forma é que esse desenvolvimento positivo vai levar
às atitudes,
sim. O que estudamos também foi se essas atitudes, por outro lado, vão trazer bem-estar, que era uma hipótese que nós tínhamos colocado, mas não encontramos resultados significativos nesse sentido. Aliás, encontramos até alguns resultados diferentes do que nós esperávamos. Por exemplo, jovens que se preocupam demasiado poderão envolver-se menos, e portanto isto também nos chama a atenção para o facto de, às vezes, um envolvimento muito ativo poder trazer também aqui características mais, ou impactos mais negativos, porque efetivamente pessoas mais envolvidas podem também sofrer mais com a realidade daquilo que são as alterações climáticas e com os cenários futuros que possam imaginar. Portanto, nós esperaríamos que, por um lado, estando mais envolvidos, pudessem sentir bem-estar, porque têm um sentimento de utilidade, estão a contribuir para a sociedade, mas também poderia haver esta hipótese de se sentirem mais sobrecarregados com o tema, porque têm mais informação, e isso também afetar o seu bem-estar de forma negativa. Mas nem num sentido nem noutro nós, neste estudo, encontramos essa informação.
Não conseguiram encontrar, no fundo, dados concretos que sustentassem isso mesmo?
Sim, exatamente.
Que implicações é que este trabalho acaba por ter para a educação ambiental, até para as políticas de juventude e para essa intervenção psicológica, podemos dizê-lo?
Exato, eu diria que em primeiro lugar a importância é termos uma abordagem positiva, e a verdade é que nós temos falado muito da eco-ansiedade, de vulnerabilidade dos jovens, mas muito menos das suas potencialidades neste contexto. O ativismo nem sempre é visto de forma positiva, e aqui o nosso estudo também trouxe um conceito um pouco diferente de ativismo. Nós pensamos no ativismo sociopolítico que aparece nas manifestações, mas a verdade é que também há um outro conceito de ativismo da vida diária, em que os jovens têm um efeito multiplicador junto das suas famílias, porque falam do tema, porque com as suas atitudes influenciam a família e os amigos.
Vemos muitas vezes as crianças a falarem sobre a reciclagem
exatamente.
Desde muito pequeninos, e a mobilizarem os próprios pais nesse sentido, não é?
Sim, sim, esse é um exemplo que se dá muito para falarmos deste poder multiplicativo, que também acontece nos jovens. E embora nós saibamos que relativamente às alterações climáticas há um conjunto de comportamentos com impacto, que é usar menos transportes, ter uma dieta de base vegetal, no caso dos jovens que não têm ainda independência para tomarem as suas opções,
as suas próprias decisões,
nem muitas vezes poder económico para isso. É muito importante, e é mais significativo e com mais impacto este comportamento multiplicativo, e portanto é uma questão que nós trazemos e que é muito importante pais, educadores e decisores políticos também olharem para esta parte. Portanto, a abordagem positiva, o comportamento multiplicativo e este ativismo da vida diária, portanto diria que são conclusões importantes deste estudo. E depois a importância aqui também desenvolvermos a autoconfiança, o sentido de autoeficácia, esta questão também dos valores morais, de que todos somos responsáveis por este fenómeno e de que é importante o nosso envolvimento. Portanto, encontramos aqui relações diretas com o envolvimento mais ativo, e também depois outras características mais específicas, como por exemplo promover oportunidades aos jovens de participarem ativamente nesta temática. Eu acho que se fala muito disto a nível geral de políticas públicas, que os jovens não são muito ouvidos, e é muito importante, quando se sentem ouvidos, envolvem-se mais. E por outro lado também promover muito aqui o contacto com a natureza, com ambientes autênticos, porque estudar este fenómeno só pelos livros, com uma componente mais cognitiva, como eu estava a dizer anteriormente.
No fundo tem que haver um envolvimento mais
sim,
ativo.
Sim, sim, promover a sua relação afetiva, percebermos que é um fenómeno próximo, que nos pode afetar a todos e que também podemos ter um papel ativo no mesmo.
A investigação também aponta caminhos para o bem-estar juvenil no mundo em mudança, no fundo. fundo, como promover esperança e ação sem ignorar este medo e esta ansiedade que eles sentem?
Eu diria que é mesmo, e por aquilo que nós estudamos, é mesmo no sentido de lhes darmos a oportunidade de serem atores dessa mudança. Portanto, ouvi-los, dar-lhes espaço para promoverem projetos, para se envolverem em associações. Aliás, mesmo para combater a eco-ansiedade, esta é uma das estratégias que nós aconselhamos. Envolverem-se ativamente num coletivo, numa associação relacionada com a natureza, mesmo na comunidade, terem a oportunidade de desenvolver algum tipo de sensibilização, de ação de sensibilização.
Dar-lhes liberdade até para eles próprios criarem essas ferramentas.
Exatamente, e sobretudo também validar as suas emoções. Portanto, este é um fenómeno que está a acontecer, que nos afeta a todos, que é real.
Não desvalorizar também.
Exatamente, portanto, percebermos que as emoções mais negativas ou variadas que podem sentir são legítimas.
Que papel tem tido a Universidade do Minho nesta resposta social, educativa e até científica às alterações climáticas, do ponto de vista da Teresa?
Bom, eu conheço a realidade da Escola de Psicologia e, nesse sentido, a nossa equipa de investigação criou basicamente esta linha de investigação, que se iniciou com este projeto de doutoramento, mas, entretanto, já desenvolvemos um projeto por outras colegas de mestrado focado na eco-ansiedade, mais recentemente um outro projeto focado no impacto de fatores psicológicos e também do desenvolvimento de cenários futuros, que nos traz muito esta ideia de que nós não devemos criar uma ideia catastrófica ou comunicar de forma mais catastrófica, mas é importante promovermos esperança no futuro para que efetivamente as pessoas se sintam mais envolvidas e mais capacitadas a agir. E, portanto, temos tido um papel ativo no âmbito da nossa equipa. Há outros colegas que têm também estudado esse fenómeno, do ponto de vista também da Agência dos Jovens, por exemplo, é outro projeto que existe na Escola de Psicologia. Em termos gerais, confesso que não tenho tanto conhecimento, mas sei que a universidade tem muito foco na sustentabilidade e que vem sempre muito bem posicionada nesse ranking. Portanto, acho que trazer isto também, de certa forma, para os currículos das várias licenciaturas também é importante, porque estamos a falar de jovens que estão a ser formados para terem uma ação, que já têm uma ação cívica, mas que vão continuar a ter muito em breve.
Poderia ser esse um caminho de começar a incluir até nos módulos curriculares, não só das universidades, mas até mais cedo?
Sim, é muito importante. As alterações climáticas, como referi anteriormente, já fazem parte dos currículos, mas de uma forma enquadrada muito nestas disciplinas mais científicas. Sim, portanto, não tanto isto, o que é que se pode fazer, como é que nós nos sentimos, e portanto trazer mais essa componente mais prática e mais afetiva.
Teresa, em termos da sua investigação em específico e do seu trabalho, próximos passos, o que é que anda a fazer, no fundo?
Bom, neste momento estive a supervisionar esta tese também mais focada aqui nos cenários futuros, e esse é uma linha de estudo que tem sido muito, que está em crescendo na sociedade, esta possibilidade de nós tentarmos imaginar cenários positivos, cenários negativos, mas sobretudo promovermos aqui cenários negativos, positivos aliás, peço desculpa, que estão associados a potenciais mudanças e que trazem esta esperança no futuro. Portanto, ir um bocadinho por aqui, pensar de que forma é que nós, e os relatórios que existem do IPCC, que é o organismo que estuda as alterações climáticas a nível internacional, vão muito nesse sentido, fazem projeções de que pode acontecer se agirmos e que pode acontecer se não agirmos, e creio que isto é muito mobilizador. E, portanto, estudar mais este fenómeno, como é que pode ser otimizada esta criação de cenários futuros para que no presente se possam tomar melhores soluções, creio que é uma linha de investigação interessante.
Era o que eu ia dizer, é uma linha de investigação que parece-me a mim, pelo que está a dizer, que se vai manter neste sentido.
Sim, exatamente.
Vai-me permitir em confidência, nós estamos aqui no Café Concerto a fazer este programa em direto, e a Teresa foi mãe recentemente, está ali a sua família consigo, a pequenina, a assistir. Em relação a esse lado pessoal, como é que é o papel de uma investigadora aliado ao papel de ser mãe? Como é que tem sido?
Sim, aliás, eu quando comecei este projeto não era mãe, mas já era tia. E, portanto, era uma questão que já me sensibilizava particularmente. Aliás, esta questão de ter ou não ter filhos é uma questão que, no contexto do estudo das alterações climáticas, surge também de forma muito premente, porque há alguns anos houve também um estudo que foi um bocadinho impactante, que dizia que um dos fenómenos com mais impacto nas alterações climáticas era ter filhos. E é verdade que quem é mãe, sobretudo recente, do bebé, sabe que há um conjunto de fatores que têm muito impacto. Mas
começa a pensar nas coisas de outra forma,
sim,
muitas vezes.
Podem ser otimizados, mas também aquilo que nós percebemos destes estudos é que, na verdade, os jovens e as crianças são afetados por um conjunto de crises que estão interligadas. Portanto, a preocupação com o futuro não vem só das alterações climáticas, e têm sido feitos estudos sobre isto, se as pessoas se sentem limitadas na sua opção de serem mães ou de serem pais, e aquilo que se tem concluído é que o que está mais em causa, e aliás este estudo da Gulbenkian que saiu há dias e que eu já mencionei, os jovens estão mais preocupados com questões de desemprego, questões de crise económica, do que com as alterações climáticas, o que não é assim... não é necessariamente bom, mas isto para dizer que as alterações climáticas não são o único fator que estão aqui a comprometer o futuro dos jovens. Temos um conjunto de crises interligadas e temos que olhar para elas também de forma sistémica e, portanto, sabemos que eles vão ser os mais afetados, porque vão estar mais expostos durante mais tempo do seu ciclo de vida a estes fenómenos e, portanto, como referi anteriormente, é muito importante dar-lhes voz e ouvi-los, porque realmente o futuro deles é que está em causa.
Agradeço-lhe muito ter aceitado o nosso convite e ter aceitado este desafio para estar connosco em direto. Foi um gosto. O Minho e Ideias está de regresso na próxima semana no seu formato habitual. Até lá.
O Minho e Ideias, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e Ideias. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.